Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa igreja, seja muito bem-vindo à Revive. Você que está assistindo a gente pela internet, muito bom ter você mesmo à distância, que tenha um bom culto aí junto com a gente. Eu não sei se você já teve a seguinte expectativa ou experiência. Caso você tenha uma loja ou trabalhe na loja de alguém, ou em algum comércio no qual você tem chefe, que quando o chefe não está, as coisas são um pouco diferentes. Já teve essa experiência? Se você é chefe, você sabe que às vezes as coisas não andam tão bem quanto você esperava quando você não está. A loja às vezes fica sem repor coisas na prateleira, tem umas sujeirinhas que não saem do canto ali, que ninguém viu. Ou talvez quando você não é o chefe, mas você trabalha na loja de alguém, você sabe que às vezes quando o seu chefe não está lá, você trabalha um pouco diferente. Você não se preocupa sempre em repor as coisas na prateleira, não está tão ali empenhada em fazer com que as coisas aconteçam. O fato é que às vezes quando o chefe não está, quando não tem alguém que manda sobre a gente, alguém que é dono daquilo tudo, normalmente as coisas são um pouco diferentes. Para você, jovem adolescente, que já ficou em casa responsável pelo lar quando seus pais saem, você sabe que funciona assim também. Quando você é o chefe da casa, e seus pais vão trabalhar, sua mãe está fora, e ela deixou você responsável pela casa. Certamente as almofadas não ficam no sofá, a louça não está sempre lavada, a roupa não foi estendida no varal. Mas quando você olha no relógio, e você vê lá, 10 para 5, o caos se instaura no seu coração. Você fala assim, meu Deus, ela vai chegar. E aí você se desespera, sai correndo, pega tudo, enfia na máquina, tira, põe para lavar. E aí quando ela abre a porta, você está assim... E você terminou de arrumar as coisas. Eu estava pensando nisso esses dias. E eu lembro que era exatamente assim que funcionava comigo com o meu irmão, inclusive. Quando minha mãe saía para trabalhar, e você ainda não teve o privilégio de conhecer a pessoa que é o meu irmão, um dia eu vou causar isso para você. Quando minha mãe saía para trabalhar, ela tinha uma listinha com o nome de cada um na geladeira. Pedro e Tiago. E era ela sair para trabalhar, que a gente ligava para os amigos, avisava a nossa avó, não vamos almoçar aí, vai vir todo mundo para cá, e a casa ficava um caos. Mas quando batia a expectativa, e às vezes a minha mãe ela fazia algo muito gracioso, ela ligava e dizia, estou saindo do trabalho, ela sabia o que ela estava fazendo. E aí a gente saía correndo, mandava todo mundo embora, despedia todo mundo, limpava a sala, arrumava as coisas e colocava tudo no lugar. As coisas funcionam assim com a gente. Pessoas confiam em nós para cuidarmos das coisas delas. Pais confiam nos seus filhos para cuidar da casa que não lhes pertence. Seu chefe confia em você para cuidar da loja quando ele está fora. Ou você confia no seu funcionário para dirigir o carro da empresa. Você leva seu carro para lavar no Lava Rápido e espera que ele volte melhor do que você deixou ele lá. Fato é que na vida, pessoas confiam suas coisas a nós. E nós confiamos as nossas coisas a elas. Mas sabia que essa não é somente uma regra geral da vida? Isso é, na verdade, um princípio espiritual também. Porque ao longo de toda a história das Escrituras, Deus confia as suas coisas ao seu povo e espera que o seu povo cuide bem das coisas que ele confia nas mãos deles. Se você se lembrar, isso acontece desde o Jardim do Éden. Você deve já ter aprendido, se você já vem na igreja há uns 3 domingos, tudo passa por Gênesis para nós aqui na igreja. Deus, de alguma maneira, olhou para Adão e Eva um dia e disse, "Tó, é meu, mas o que é meu é seu, cuida para mim." E Deus colocou Adão e Eva lá para serem responsáveis com aquilo que era de Deus, para que eles tomassem conta. Eles dão nomes, eles limpam, eles criam, eles procriam. E eles gerenciam o que não é deles, mas é de Deus. E ao longo da história, o povo de Israel faz a mesma coisa. Deus dá para eles uma outra terra, Canaã. Cuidem disso, multipliquem-se, produzam. E ao longo de toda a história, isso vem acontecendo. Deus pega aquilo que é dele e confia ao seu povo e diz, não é de vocês, é meu, cuidem para mim. Sabe de uma coisa? Deus faz isso comigo, com você também. Deus também olha para mim, para você e diz, olha, eu tenho essas coisas aqui na minha mão, elas são minhas. Mas eu acho que eu podia deixá-las um pouco com você, porque eu acho que você pode fazer algo muito bom com elas. Ao longo da minha e da sua vida, Deus também confia as coisas que são dele nas nossas mãos. Assim como pais confiam a casa aos seus filhos. Como você na sua loja confia a chave aos seus funcionários. Como você manda seu carro lavar e espera que ele volte melhor do que ele foi. Nós, quando confiamos aquilo que é nosso a alguém, a gente espera que essa pessoa cuida muito bem. Deus, quando confia o que é dele para nós, espera o mesmo. Mas às vezes você pensa o seguinte, Pedro, mas o que exatamente Deus espera que eu faça com aquilo que é dele? Porque talvez Deus não tenha discernido muito bem quem eu sou, as habilidades que eu tenho, as coisas que eu posso fazer, porque às vezes eu acho que Deus tem colocado coisas demais sobre mim. E às vezes eu nem consigo dar conta de lidar com todas elas. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus olha para mim, para você, e Ele espera que a gente cuide das coisas dEle, Ele inclusive sabe o que Ele vai pôr na mão de cada um de nós. Porque Ele sabe inclusive aquilo que a gente tem condições de lidar. E não é à toa que o Senhor Jesus, num dos últimos momentos com os seus discípulos, ensinou exatamente essa verdade para eles. Mateus capítulo 25. Se você tem uma Bíblia, você pode ligar ela aí comigo, ou abrir junto comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele acabou de sair do templo em Jerusalém e ele teve uma grande briga e um baita problema com os líderes religiosos de Israel. E agora ele está falando sobre a sua vinda. Quando ele retornar depois da sua morte e ressurreição. E o que são os sinais que vão preceder a sua vinda. E ele faz isso no capítulo 24, nos versículos 1 ao versículo 35. Mas depois no capítulo 24, a partir do versículo 36, ele só faz uma única coisa. Dizer para os seus discípulos o seguinte, eu vou voltar. Vocês não sabem quando, estejam preparados. Eu vou voltar. Vocês não sabem quando, estejam preparados. Eu vou voltar. Não tentem adivinhar, não põe uma data no calendário. Vocês não vão saber, mas eu vou voltar. Estejam preparados. E ele conta uma sequência de 5 histórias. Que ilustram maneiras como seus discípulos devem estar preparados. E uma delas que eu queria compartilhar com você é do capítulo 25, a partir do versículo 14. Que é conhecida também por nós como a parábola dos talentos. Ou como eu quero chamar aqui hoje, a parábola dos investidores da Bolsa de Valores. E ele diz o seguinte, a partir do capítulo 25, versículo 14. E o reino dos céus também será como um homem que sai de viagem... E chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou estes 5 talentos, veja só, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu também, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia... que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive uma ideia. Inclusive, tive medo, ele diz. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu a esse servo, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter dedicado ou colocado o meu dinheiro com os banqueiros. Para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus ele era um mestre em contar essas pequenas histórias. Que ilustravam princípios da vida cristã, ou daquilo que ele esperava como a vida no seu reino, na vida debaixo dos seus princípios. E quando nós lemos essas histórias, nós temos duas tendências, ignorar os detalhes, ou se apegar demais aos detalhes. O caminho para a gente de fato compreender essas histórias de Jesus está em a gente entender quais são realmente os detalhes que de fato importam. E eles normalmente estão relacionados com os personagens que Jesus introduz nas suas histórias. Se você se lembrar, por exemplo, da parábola do semeador, o semeador saiu a semear, e ele semeou em 3 tipos de solos diferentes. Se você se lembrar, por exemplo, da parábola do filho pródigo, tem um pai e 2 filhos. E normalmente as parábolas de Jesus giram em torno desses personagens ou elementos centrais. E aqui não é diferente. Aqui nós temos uma história que Jesus conta, em que existe um senhor e seus 3 escravos. 2 desses escravos agem de certa forma e um age de uma forma diferente. E é aí que eu quero focar com você hoje. Porque nessa relação entre esse senhor e este seu servo, seus escravos, é que de fato está a mensagem que o Senhor Jesus queria ensinar para os seus discípulos, que tem tudo a ver com aquilo que Ele quer para nós também. Porque como você sabe, ao longo deste mês nós temos compartilhado aqui na nossa igreja sobre maneiras como nós podemos glorificar a Deus com o nosso tempo, com os nossos bens, com o nosso testemunho, com as coisas que giram em torno das nossas vidas. Nós queremos fazer escolhas, colocar as nossas prioridades no lugar certo, para que elas permaneçam e perdurem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Sobre um tipo de escolha, que eu creio que eu e você precisamos fazer a todo tempo. Que é sobre a maneira como nós usamos aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos. Hoje eu quero conversar com você simplesmente sobre isso. A maneira como nós usamos as coisas que Jesus coloca nas nossas mãos. E essa história começa falando sobre um senhor e os seus escravos. E a primeira coisa que Jesus quer destacar para os seus discípulos é que cada um deles, quando Jesus estiver fora, depois da sua ressurreição, precisa olhar para suas mãos e ver aquilo que ele recebeu de Jesus. E saber que aquilo que ele recebeu porque Jesus sabe que ele tem condições de lhe dar. O versículo 14 começa dizendo o seguinte: e também será como um homem que saiu de viagem e chamou os seus servos e deu-lhe os seus bens. Ele volta aqui na parábola anterior, no versículo 1, onde Jesus fala sobre o reino dos céus. E é exatamente isso que ele está dizendo. A vida aqui, enquanto a gente espera Jesus voltar, a vida que já está no seu reino, mas aguarda o seu reino plenamente ainda por vir, é uma vida que vive na expectativa do retorno do Senhor Jesus. Mas enquanto a gente aguarda o Senhor Jesus voltar, a gente não fica parado. A gente faz alguma coisa. Porque sabe, existe uma tendência na maneira como nós enxergamos o nosso evangelicalismo no Brasil, que eu costumo comparar com os adolescentes aqui da igreja sobre o evangelho do saguão do aeroporto. Sabe quando você vai para o aeroporto e você está ali do lado de fora, e você tem o seu ticket na mão, você só passa se você tiver aquele seu ticket na mão. Isso te diz que você tem um voo para pegar, que isso garante um lugar para você dentro daquele voo, mas normalmente você chega algumas horas antes no aeroporto. Quando você pega o seu ticket e passa na catraca e você entra no saguão do aeroporto, você ainda não voou, mas vai voar. Se você não se perder no meio do caminho e deixar o avião embora sem você, mas você vai voar. E aí o que você faz no saguão do aeroporto? Você pede o seu Starbucks, você lê o seu livro, você conversa, segura as crianças que estão correndo loucamente, tropeçando na mala dos outros. E você espera a hora passar. Porque você tem uma passagem para subir naquele avião. Você sabe que ela é sua. E então você curte o momento e não faz nada até a hora de você entrar naquele avião. Sabe, a maioria das vezes a gente leva a vida cristã como se a vida cristã fosse o saguão de um aeroporto. A gente acha que a cruz garantiu para a gente um ticket num avião que vai para o céu. E agora a gente senta no saguão do aeroporto, toma um Starbucks todo domingo de manhã, quando a gente vem na Revive, e espera a vida passar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, não, a vida cristã não é o saguão de um aeroporto. A gente não está ali sentado esperando a vida passar até a hora que aquela passagem celestial para a eternidade chegar à nossa vez. Jesus está olhando para os seus discípulos dizendo, não, enquanto eu estiver fora, quando não chegar a sua vez de se encontrar comigo, eu quero ver vocês trabalhando. Eu quero ver vocês fazendo alguma coisa. E não é à toa que quando esse servo viaja, esse senhor viaja, ele olha para os seus escravos e diz, olha, eu vou dar para cada um de vocês um pouco daquilo que eu tenho. E ele distribui os seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento. A palavra talento na Bíblia lembra para nós aquilo que nós conhecemos como talentos. Aquilo que o Josué tem quando ele toca guitarra. Aquilo que o Serginho tem quando ele sobe no piano aqui. Aquilo que o Fábio tem no bar, não, o Fábio é outro nível, o Fábio é dom já. O Fábio já é uma parada mais espiritual quando o Fábio pega no baixo. É uma parada meio sobrenatural mesmo ali o que acontece. O Serginho é esforço. O Fábio é fora do comum. Às vezes a gente olha para talentos e pensa dessa forma. Mas não é isso que a palavra talento significa. A palavra talento é uma unidade de medida, ela pesava moedas naquela época. Um talento era aproximadamente 35 quilos de alguma coisa. 35 quilos de prata ou de ouro. Então, quando esse servo recebe 5 talentos, você faz essa conta, eu não vou passar vergonha em público, porque eu vou errar. Ele recebe 5 vezes 35 quilos de dinheiro. É muito dinheiro. O outro recebe 2 vezes 35 quilos de dinheiro. E o outro recebe 35 quilos de dinheiro. É dinheiro pra caramba o que ele distribuiu ali. Mas tem uma frase na história que Jesus disse, que é muito interessante. Ele diz que ele deu de acordo com a sua capacidade. Ele deu para cada um de acordo com a sua capacidade. Ele olhou para cada um dos seus funcionários, para cada um dos seus servos. Ele falou assim, você tem cara de investidor, day trader. Vou botar na sua mão 5 quilos, 35 quilos, mais 35 quilos, mais 35 quilos de dinheiro para você fazer isso aqui acontecer. Aí ele olhou para o outro e falou assim, pô, você tem cara de que mexe com o mercado imobiliário, vou deixar aqui mais uns 35 quilos e mais uns 35 quilos de dinheiro com você, quero ver o que você vai fazer. Depois ele pegou mais um e falou assim, pô, você talvez consiga, sei lá, abrir uma barraquinha na feira e vai fazer esse dinheiro acontecer, estou aqui 35 quilos de moedas para você. Aquilo que o Senhor faz com cada um deles não é menosprezar o serviço deles, mas na verdade é honesto. Ele olha para cada um e diz, esse cara ele é assim. Esse ele tem essa peculiaridade, esse aqui tem essa característica, ele é bom nisso, ele é bom nisso, ele é bom nisso. Vou colocar isso aqui na mão dele, vou colocar isso aqui na mão dele, vou colocar isso aqui na mão dele. E ele espera que eles façam algo com aquilo que ele coloca nas mãos dele. E assim também funciona com a gente. Jesus está olhando para os seus discípulos nesse momento e dizendo, eu estou indo embora, mas eu vou deixar vocês com algumas coisas na mão, mas quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com isso. E gente, o Senhor Jesus tem colocado coisas na minha e na sua mão também, e Ele espera que a gente faça alguma coisa com isso. Mas talvez você olhe para mim e fale assim, Pedro, mas o que Jesus tem colocado nas minhas mãos? Já parou para pensar no trabalho que você tem? Que só você tem? Já parou para pensar por que os seus filhos são os filhos que você tem, e não outros filhos? Por que Deus tem te dado o privilégio de estudar naquela universidade e não em outra? Por que Jesus te abriu as portas para você construir aquela casa daquele jeito e não de outro jeito? Porque o Senhor Jesus Cristo falou assim, você vai dirigir esse carro. Porque de alguma maneira o Senhor Jesus tem dito para você, você vai trabalhar em tal lugar. São essas coisas e várias outras que Jesus tem colocado nas nossas mãos. De fato, a parábola, a história de Jesus fala sobre dinheiro. Mas ela vai além. Ela fala sobre tudo aquilo que Jesus confia a nós, e que Ele espera que a gente faça algo com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas às vezes isso parece assustador, né? Mas lembra, assim como esse homem conhecia os seus escravos e colocou na mão deles aquilo que eles podiam lhe dar, se Jesus colocou algo nas suas mãos, é porque Ele sabe que você tem condições de lhe dar. Porque Jesus não pede de mim, de você, nada que Ele não nos capacite para fazer. Jesus não pede de mim, de você, nada que Ele não nos mostre como fazer. Jesus não pede de mim, de você, nada que Ele não vá junto com a gente fazer. E Mateus deixou isso claro ao longo de todo o seu livro. No capítulo 10, está faltando gente para pregar o Evangelho. Jesus diz, vamos orar para ver se Deus levanta alguém. Aí eles oram, aí logo em seguida, sabe o que acontece? Jesus manda os seus discípulos para expulsar demônios, curar pessoas e falar do Evangelho do Reino. Mas sabe o que aconteceu nos capítulos 1 a 9? Jesus expulsou demônios, curou pessoas e pregou o Evangelho do Reino. Ele mostrou como faz, Ele mandou eles fazerem, mas no final, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Ele ainda diz, continuem fazendo e eu vou lá junto com vocês. Quando Jesus coloca algo na minha e nas suas mãos, seja a chave da casa, a chave do carro, os filhos, o trabalho, ou um montão de dinheiro que você herdou, que você nunca trabalhou para ter, Ele olha para você e diz, eu sei que você pode lidar com isso, e eu quero que você faça algo com isso. Por isso, pensa um pouquinho, o que Jesus tem colocado nas suas mãos? O lar que Jesus te deu para administrar é dele, mas está com você agora. O dinheiro que Jesus te deu para administrar é dele, mas está com você agora. Os estudos que Jesus abriu as portas para você se dedicar são dele, mas está com você agora. Os filhos que ele te deu para criar são dele, mas estão com você agora. E ele não está dizendo, se vira, negão. Ele olha para você e fala assim, eu te dei, mas eu sei que você consegue lidar. Mas eu sei que você consegue cuidar. Por isso, enquanto a gente espera Jesus voltar, a gente não pode esquecer que a gente tem um monte de coisa nas nossas mãos que são dele, mas que ele sabe que a gente pode lidar. São dele, mas ele confiou nas nossas mãos para a gente cuidar. Porém, a história não foca somente naquilo que Deus faz. Jesus, quando ele continua contando essa história, ele mostra que cada um dos servos reage de forma diferente. Alguns colocam o dinheiro para trabalhar e alguns colocam o dinheiro para descansar. E aqui a gente descobre que existem duas maneiras da gente lidar com aquilo que o Senhor Jesus coloca nas nossas mãos. A gente pode fazer isso, trabalhar em prol do reino, ou a gente pode esconder isso em algum lugar até que o dia que o Senhor Jesus voltar, a gente entrega do jeito que a gente recebeu. E é exatamente o que acontece nos versículos 16 a 18. O que havia recebido 5 talentos, uma grande quantidade de dinheiro, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Naquela época, provavelmente eles tinham investido em agropecuária ou em propriedades. Essa era a principal maneira de se ganhar dinheiro no mundo antigo. E por agiotagem. Naquele mundo você emprestava dinheiro a juros que não eram regulados por nenhuma taxa fixa e você recebia ou matava a pessoa que te devia de volta. Provavelmente esses servos fizeram alguma dessas coisas. Compraram e venderam terras, emprestaram esse dinheiro. Não importa, Jesus não se preocupa em contar. Não significa que ele acha que você pode gastar seu dinheiro de jeito sujo e apresentar diante de Jesus de volta. Olha aqui, Senhor Jesus. Não, mas o que Jesus simplesmente foca é que eles receberam algo e eles podiam olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, isso aqui é muito, melhor eu esconder e guardar, porque vai que eu perco. Não, eles olharam para tudo aquilo e falaram assim, nossa, isso aqui é muito, dá para fazer muita coisa com isso aqui. E eles foram lá e colocaram aquele dinheiro para trabalhar. E eles dobraram a meta. E eles colocaram além daquilo que eles receberam e devolveram de volta para o seu Senhor além daquilo que eles tinham. Mas o versículo 18 mostra algo interessante para nós. Diz que um dos personagens, o que tinha recebido menos, ele pega aquela moedinha, aquele saco de dinheiro, e ele cava um buraco no chão e esconde o dinheiro do seu Senhor. Ele olha para aquilo que o Senhor tinha dado para ele e ele talvez deve ter pensado várias coisas. Pô, meu Senhor não sabe o potencial que eu tenho. Pô, ele não sabe que eu podia fazer muito mais. Se ele tivesse me dado 5, eu tinha feito mais, mas pô, 1 não dá para fazer nada. Ou talvez ele olhe para aquilo que o seu Senhor fez e deu para ele e falou assim, não vou me envolver com isso. Isso é dele, se ele quer o dinheiro, ele que trabalha e conquiste para ele mesmo. Vou guardar aqui, quando ele voltar eu devolvo. A gente não sabe. Mas a gente simplesmente descobre que ele agiu de uma forma que não era o esperado. É o contrário daquilo que os outros fizeram. Ele cava um buraco no chão, esconde aquele dinheiro. Isso você que manja um pouquinho de finanças, eu não manjo nada. Mas para você que entende do mercado financeiro, você sabe, dinheiro parado, desvaloriza. E é exatamente isso que acontece aqui. Guardou o dinheiro debaixo do colchão, perdeu o dinheiro. Ele olha para esse servo. A gente olha para esse servo e vê que ele simplesmente se preocupa em fazer nada com aquilo que ele recebeu nas suas mãos. E dessa maneira a gente percebe que Jesus está mostrando para os seus discípulos que ele esperava que eles fizessem algo enquanto ele estivesse fora. Mas tem algo interessante aqui. Jesus de alguma maneira mostra que não importa o quanto você recebe, mas o que você faz com o que você recebe. A questão não é quantidade, é fidelidade. Porque a gente, se fosse quantidade, a gente ia dizer o seguinte aqui na igreja, tem gente que é muito abençoada, mas tem gente que é muito miserável. Se quantidade fosse sinônimo de bênção de Deus. Não. Eles recebem de acordo com aquilo que eles têm condições de lidar. Porém, cada um deles decide agir ou não da maneira como esse Senhor esperava. Porque o Senhor Jesus quer mostrar para os seus discípulos que, inclusive no reino, quando ele estiver fora, eles vão ter funções diferentes. Eles vão fazer coisas diferentes. Nem todo mundo foi igual ao Pedro, pregou um único sermão, talvez até mal pregado, inclusive, e 3 mil pessoas se converteram. Talvez você vai ser tipo Felipe, que vai entrar num teletransporte, aparecer no meio do nada, e vai se converter uma pessoa só com você. Porque não é a quantidade, mas é a disposição de pregar um sermão e Deus fazer 3 mil pessoas se encontrarem com Ele. É a disposição de aparecer no meio do deserto e pregar o Evangelho para o estrangeiro, para ver o que Deus pode fazer com ele. Não importa a quantidade daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas importa o que você vai fazer com aquilo que você tem recebido do Senhor Jesus. E talvez você pense, tá bom, Pedro, Deus tem me colocado coisas nas minhas mãos. O que eu faço com elas? Bom, se Deus tem colocado dinheiro nas suas mãos, ganhe mais dinheiro. Mas cuidado. Um pregador britânico do século XVII, John Wesley, uma vez ele disse o seguinte: ganhe o máximo de dinheiro que você puder, mas também dê o máximo de dinheiro que você puder. Porque esse dinheiro não é seu. Jesus colocou nas suas mãos para você fazer esse dinheiro trabalhar para Ele. Se Jesus tem dado para você um emprego, seja o melhor profissional que você puder. Trabalhe da melhor forma. Se Jesus tem dado para você filhos, crie-os da maneira mais piedosa que você tiver condições. É por causa de Jesus que seus filhos existem. Se Jesus tem te dado uma oportunidade de estudar numa ótima escola, numa baita universidade, estude o máximo que você puder. Porque é sobre Jesus, todo o conhecimento que você puder adquirir. Jesus tem colocado coisas nas suas mãos, mas Ele espera que você faça algo com isso e não enterre no quintal da sua casa lá atrás. Jesus tem colocado coisas nas suas mãos, bens, oportunidades, gente, e Ele quer ver você fazendo alguma coisa com isso. Ele quer ver você multiplicar tudo isso para fazer o nome dEle grande, para alcançar as pessoas com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Porque se enquanto a gente espera Jesus voltar, a gente tem que estar bem consciente de que Ele deu coisas para a gente cuidar, Jesus também nos mostra aqui que enquanto a gente espera Jesus voltar, a gente tem que estar trabalhando, independente da quantidade, mas com fidelidade. A gente tem que olhar para aquilo que Ele pôs nas nossas mãos e dizer: é de Deus. Eu tenho que cuidar da melhor maneira possível. É de Deus. Eu tenho que usar da melhor maneira possível. É de Deus. Eu preciso fazer algo com isso da melhor maneira possível. Mas acima de tudo, não enterra aquilo que o Senhor Jesus deu para você cuidar. Se Ele deu para você uma baita casa, não enterra essa casa no conforto do seu final de semana. Olha para ela como uma oportunidade de você usar aquilo para fazer o que Jesus quer te usar. Jesus te deu a oportunidade de colocar seus filhos numa baita escola. Não enterra essa escola num vestibular na faculdade dos sonhos. Mas ajuda seu filho a entender que toda vocação é digna do reino de Deus, quando ela é exercida para a glória do próprio Deus. Jesus tem te dado recursos para você administrar, e você tem gerido finanças nessa cidade, influenciado pessoas aqui. Lembra? Jesus está te dando gente talvez para você cuidar. Você tem funcionários debaixo de você. Cuide dessas pessoas. Desenvolva essas pessoas. Melhore a vida dessas pessoas da melhor maneira que você puder. Porque Jesus está te dando elas para você cuidar. E Ele espera que você faça algo com isso. Não enterre essas pessoas. Coloque elas para trabalhar, para fazer o nome de Jesus ser grande. Mas Jesus termina com um lembrete para os seus discípulos. Que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eles vão ter que prestar contas daquilo que eles fizeram com as coisas que eles receberam. Por isso que Jesus garante no finalzinho da história que todo mundo vai prestar contas da maneira como administrou aquilo que Jesus lhes deu. E aqui a história chega no seu ápice. De repente, no versículo 19, o Senhor retorna depois de muito tempo. E Ele acertou as contas com eles. Ele chegou para conversar e falou assim: e aí, gente? Onde está o meu dinheiro? O que vocês fizeram com as coisas que eu lhes dei? E então, no versículo 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, você me pôs 5 talentos nas minhas mãos, veja, eu ganhei mais 5. E olha que interessante o que esse homem diz: muito bem, servo bom e fiel. E aqui a gente descobre que era exatamente aqui que Jesus queria chegar. Ele queria louvar as pessoas que usam bem aquilo que Deus põe nas mãos delas. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. E eu acho que aqui a história começa a se descolar da realidade. Porque 5 vezes 35 quilos moedas de prata no mundo antigo não é pouco. Mas quando a gente olha para isso aqui como uma realidade espiritual, isso é pouco comparado ao que o verdadeiro Senhor dos Senhores tem nas mãos. Aquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata. Aquele que administra muito mais do que a nossa empresa, administra o universo. O muito que a gente tem é pouco para o nosso Deus. E Ele coloca esse pouquinho nas mãos de cada um. E quando as coisas vão bem, e a gente usa aquilo para trazer glória para Ele, Ele diz, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Embora você tenha passado sua vida inteira achando que era muito. Ele diz, eu vou te dar ainda muito mais. Porque uma das recompensas que eu creio que o Senhor Jesus nos dá é mais trabalho. Por mais assustador que isso seja. Quando você faz bem, o que Deus coloca nas suas mãos para fazer, Ele vai te dar mais coisa para fazer. Mas sabe o que vai te motivar a continuar fazendo? É ouvir a voz de Jesus dizendo, você faz bem. Você faz de maneira fiel. Eu posso contar com você. Mais do que prometer para a gente um grande palácio celestial e acumular grandes tijolinhos de ouro no céu, não é isso que Jesus está prometendo. Jesus está prometendo mais trabalho. Mas esse trabalho é recompensador. Quando a gente sabe que esse trabalho vem acompanhado da aprovação do nosso Deus. Imagina Jesus voltando e o nosso juízo final, ele olhando para mim e para você e falando assim, muito bom, servo bom e fiel. Você cuidou bem daquela empresa. A eternidade tem uma vastidão de coisas para fazer. Vou pedir para você continuar trabalhando, sem cansaço, sem fadiga, mas desfrutando daquilo que Ele mesmo diz, da alegria do Senhor. Porque um escravo naquele mundo não participava de um banquete na casa do seu servo, não tinha alegria para um escravo naquele mundo. Mas lembra, essa história fala de uma realidade espiritual. E aqui Jesus começa a misturar os dois mundos. A maneira como a gente administra aqui, as coisas que o Senhor Jesus nos dá, garantem para nós experimentar do outro lado uma eternidade de alegria, de serviço recompensador, sabendo que Jesus aprova aquilo que a gente faz. Isso aconteceu com o segundo servo. Veio também que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja, eles recebem exatamente a mesma coisa. E é aqui que a nossa meritocracia esvai nos nossos dedos. Porque no nosso mundo corporativo, quem dobra 1 milhão é melhor no que está fazendo do que quem dobra 500 mil. Mas no reino de Deus, quem dobra 5 ou dobra 2, não faz diferença. Porque o que importa é fidelidade e não quantidade. Por isso que a gente não lida com a vida cristã aqui na igreja dessa forma. Não importa o quanto você está fazendo. Mas importa que se o que você está fazendo, você faz por fidelidade. Não importa o quanto você está mostrando, mas importa se o que você está mostrando vem de dentro do seu coração. Da mesma forma, não importa se são 5 e viram 10, se são 2 que viram 4, o que importa é se que aquilo que Jesus colocou nas suas mãos, seja uma empresa milionária ou um filho rebelde para criar. Você olha um dia para o Senhor Jesus e fala assim, está aqui, o Senhor me deu, toma de volta, eu fiz o melhor que eu pude. Porque a história termina com a recompensa do último servo. Que serve de alerta para mim e para você na maneira como nós lidamos com as nossas coisas. Porque veja, por fim, o versículo 24 diz, veio que tinha recebido 1 talento. E ele traz uma baita desculpa para o seu senhor. Ele diz, eu sabia que o senhor era um homem severo, mão de ferro, não podia ter nada errado com você aqui. Colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Veja, essa aqui é uma acusação muito séria. Ele está dizendo que o seu chefe é um usurpador. Ele está dizendo que ele é um injusto. que aquilo que deveria ser do funcionário, na verdade é do seu patrão. E talvez você ecoe as palavras desse servo no seu coração também, porque eu confesso para você, eu compartilho com ele às vezes. Mas gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Esse senhor não é um senhor qualquer, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que ele colheu, que ele não plantou, é dele, mesmo que ele não tenha feito. Aquilo que ele não semeou, é dele. Porque não existe um centímetro de grama qualquer neste mundo que Jesus não olhe e diga, é meu. E ele olha para mim, para você e diz, é meu, mas cuida para mim. E essa acusação desse homem é infundada. Porque ele acha que ele pode negociar os tratos do trabalho depois que o trabalho já deveria ter sido feito. E então o seu senhor olha para ele e diz, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Esse é o problema desse servo. Não é a falta de produção, é a apatia com a responsabilidade que ele recebeu do seu senhor. Não é porque ele não fez quanto os outros fizeram, é porque ele não fez nada. E aqui a sua cabeça deve estar começando a acender uma luzinha agora. Você fala assim, Pedro, peraí. Porque se eu estou entendendo para onde a gente está caminhando, em algum momento você vai ter que dizer que o lugar que a gente recebe na eternidade tem mais a ver com aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente crê. Mas fica tranquilo. Porque não é isso que Mateus está dizendo. Porque ao longo de todo o seu livro, Mateus está mostrando que aquilo que a gente faz demonstra muito claro em quem a gente crê. Porque os dois primeiros servos produzem para o seu Senhor, não porque eles são bons servos, mas porque existe uma lealdade interna nos seus corações que os torna devotos ao seu Senhor. Esse servo que não produz nada, não é porque ele é simplesmente um preguiçoso, mas é porque ele olha para esse Senhor e diz, eu não tenho parte com ele. Eu não devo satisfações a ele. Eu não tenho nada para prestar contas para ele. E não é à toa que a história termina com Jesus dizendo que o servo, que o Senhor olhou e falou assim, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E Jesus inclusive explica, pois quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está olhando para os seus discípulos, olhando para eles e dizendo, eu tenho dado muitas coisas para vocês. Eu tenho falado do reino de Deus para vocês. Eu tenho oferecido para vocês uma nova vida, uma vida totalmente diferente. Se vocês tomarem isso para si, e como resultado colocarem isso para trabalhar, isso é só o começo, tem muito mais por vir. Mas se vocês ignorarem o que eu estou dizendo, se vocês não se comprometerem com o que eu estou pedindo, até essa oportunidade que eu dei, ela vai passar, e até o que você tem, lhe vai ser tirado. Jesus está olhando para os seus discípulos, dizendo o seguinte, no reino de Deus, não tem alguém que pode passar por ele, e não estar comprometido com o seu rei. Porque ou você é leal a esse Senhor, e você coloca as coisas que ele deu nas suas mãos para trabalhar, e espera a recompensa futura, ou você não tem parte com esse Senhor, e você não vive nesse reino agora, e não tem lugar nessa vida futura. Querido, isso aqui é um alerta para mim e para você. Que olhamos para as coisas boas que o Senhor Jesus tem colocado nas nossas mãos, e nos esquecemos de que elas são dele. Se você acha que você pode passar dessa vida para outra, só curtindo o que Jesus te deu, sem se comprometer com o que ele pediu de você, cuidado. Talvez lá na frente você descubra que você enterrou o que ele pediu para você cuidar. E se esse é o caso, Jesus está dizendo, não tem nada para você do lado dele na eternidade, porque o que sobra é o que o versículo 30 diz, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus olha para mim e para você hoje também, da mesma forma como ele olha para esses discípulos. E Ele quer que a gente saia daqui de fato comprometido, crendo que aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele dá para a gente cuidar, mas Ele sabe que a gente tem condições de lidar. E Jesus quer que a gente faça algo com isso. Que a gente produza mais com aquilo que Ele tem dado. Que a gente faça isso agir, que a gente faça isso produzir, que a gente faça isso multiplicar. Mas Jesus hoje não vai embora sem lembrar para mim e para você que o comprometimento que a gente tem com Ele, que a maneira como a gente lida com as coisas que são dEle, revelam de fato aonde a gente vai estar quando Jesus voltar. Porque a história seguinte, do capítulo 25, fala sobre o retorno de um grande rei que separa bodes e ovelhas e diz para elas que a maneira como eles lidaram com Jesus determina onde eles vão passar a eternidade. Meu irmão, minha irmã, a maneira como você lida com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem te dado é um termômetro da minha e da sua vida que mostra o compromisso que nós temos tido com o nosso Senhor. Jesus tem dado para mim e para você muitas oportunidades. Jesus tem colocado dinheiro nas suas mãos. Jesus tem colocado um baita carro nas suas mãos. Jesus tem colocado filhos para você criar nas suas mãos. Jesus tem te dado um ministério para você servir nas suas mãos. Jesus talvez tenha te dado oportunidades de recomeçar na sua vida nas suas mãos. Não enterra aquilo que Jesus tem colocado nas suas mãos. Não perca essa oportunidade de colocar essas coisas que Jesus tem te entregue para trabalhar. Para o dia que Ele voltar, você olhar para Ele e falar assim: Jesus, toma aqui, é seu. Porque talvez quando Jesus voltar, Ele olhar para você e falar assim: e aí, Júlio, o que você fez com todo o dinheiro que eu te dei? E você vai poder olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, olha, o Senhor me deu aquele trabalho incrível, e aqui está todo o dinheiro que eu ganhei. Com esse trabalho eu coloquei nas mãos de pessoas que precisavam, eu melhorei a vida dos meus funcionários, eu ajudei um irmão da igreja a quitar suas dívidas, eu abençoei uns obreiros que estavam precisando, eu custeei projetos que alcançavam mais pessoas para Jesus. Jesus vai olhar para você e falar assim: servo bom e fiel, venha desfrutar da alegria da minha eternidade, vou colocar mais coisas na sua mão para você cuidar. Mas é possível também que você chegue diante do Senhor Jesus e Jesus fala assim: e aí, o que você fez com todo o dinheiro e trabalho que eu te dei? E você olha para ele e fala assim: olha, Jesus, eu ganhei muito dinheiro. Eu tive uma baita empresa, abri filiais, tive muitos funcionários. Eu, inclusive, guardei um baita dinheiro, eu investi parte disso num CDB, investi outra parte no mercado imobiliário, e agora meus filhos vão poder curtir para o resto da vida o dinheiro que eu conquistei para eles. E aí? Era sobre você e seus filhos? Ou sobre Jesus e o seu reino? Talvez Jesus olhe para você, você mãe, e Ele olhe para você assim: e aí, o que você fez com os filhos que eu dei para você criar? E você tem o privilégio de olhar para ele e falar assim: Jesus está aqui, ó. Foram difíceis. Mas eu falei da palavra do Senhor para eles. Lembrei do amor de Jesus para eles. Falei constantemente para eles do quanto o Senhor espera uma vida digna deles. Falei que eles já têm tudo o que eles precisam se eles tiverem o Senhor Jesus. E hoje eles estão aí crescidos, amam o Senhor, dedicam a vida deles ao Senhor, cada um com a sua vida, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua profissão. Está aqui os filhos que o Senhor deu para eu criar. Mas talvez você chegue lá na frente e olhe para Jesus e fale: Jesus, então, sabe os filhos que o Senhor deu para eu criar? Fizeram inglês, Kumon, escolinha de futebol, viajaram no intercâmbio, moraram nos Estados Unidos, curtiram a vida loucamente, são bem-sucedidos, estudaram nas melhores universidades. Assim, eles não curtem muito vir à igreja. Na verdade, eles nem estão assim tão comprometidos com a tua palavra hoje, mas, bom, o Senhor sabe, né? A escolha é de cada um e eles que prestem conta para o Senhor depois. O que eu fiz foi dar o melhor que eu podia para eles. Será? Porque às vezes, quando a gente olha para as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos e acha que elas são sobre nós, a gente faz delas aquilo que a gente quer. Mas quando a gente olha para as coisas que Jesus coloca nas nossas mãos, e lembra que elas não são nossas, elas são dEle. Então a primeira coisa que a gente pergunta é: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? E o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu para as minhas mãos? Quem é o filho que o Senhor quer que eu crie? Como o Senhor quer que eu crie? Aonde vai o dinheiro que o Senhor tem me dado? Como o Senhor quer que eu cuide do dinheiro que o Senhor tem me dado? O que eu faço com o carro que o Senhor tem me dado? Vou carregar quem no carro que o Senhor tem me dado? Essa casa que o Senhor me deu, eu vou usar essa casa com quem? Porque Jesus faz questão de lembrar que, como um Senhor, que é dono de muitas posses, Deus coloca nas nossas mãos coisas que são dele para a gente cuidar de acordo com as nossas capacidades. E ele também nos lembra que, assim como os servos bons, ele espera que a gente coloque tudo aquilo que ele tem dado nas nossas mãos para trabalhar. Mas ele também nos lembra que, assim como esse servo mau, a gente vai prestar contas e talvez sofrer as consequências se a nossa lealdade a Jesus for menor do que a nossa lealdade a nós mesmos e a gente enterrar aquilo que a gente deu, que ele deu para a gente cuidar. Vamos orar por isso? Deus, muito obrigado, porque quando a gente olha para essa história, a gente é desafiado a um nível de compromisso com o Senhor mais profundo. A gente é desafiado a olhar para as coisas que o Senhor tem dado nas nossas mãos com um desejo maior ainda de servir e usar aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, e talvez a gente não tenha feito o melhor uso das coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Talvez, Deus, a gestão dos recursos que o Senhor tem depositado sobre nós tenha sido mais sobre nós do que sobre o Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, talvez, pela má gestão que temos feito daquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. Nos ajuda e faz queimar em nós uma lealdade indivisível, um compromisso profundo com o Senhor, com esse desejo de olhar para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e multiplicar tudo isso para a sua glória. Faz isso em nós, seja nos filhos que o Senhor nos der, seja nos patrimônios que o Senhor nos der, nas oportunidades e portas que o Senhor abrir, nas pessoas que o Senhor colocar à nossa volta. Faz queimar em nós uma paixão por sermos bons mordomos daquilo que o Senhor confia a nós, sedentos de mais responsabilidade no futuro, para trazer mais glória para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.